O Parlamento Europeu e a Europa Lisboa apresentam a história de...
Assinala-se este ano o 100º Dia Internacional da Mulher. Foi lançado em 1910 por Clara Zetkin, uma política alemã defensora dos direitos das mulheres. Oficialmente foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas em 1975. Na história desta semana, falamos da mulher na Europa, no mundo e deste dia em particular. Fomos a Estrasburgo participar nas celebrações do Dia Internacional da Mulher no Parlamento Europeu. As diferenças económicas, políticas e sociais entre homens e mulheres continuam a subsistir, apesar dos progressos registados ao longo destes 100 anos. Em entrevista à eurodeputada Edith Estrela, vice-presidente da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros, começámos por perguntar se continua a fazer sentido, no século XXI, comemorar um Dia Internacional da Mulher.
E a essa pergunta eu respondo que infelizmente faz sentido. E infelizmente porque as discriminações persistem na sociedade e são discriminações que começam na família e acabam no local de trabalho. E se nós pensarmos ao nível da tomada de decisão, verificamos que a representação das mulheres nas instâncias de poder é muito reduzida, seja ao nível do poder político, seja no poder económico. Em relação ao poder político, a introdução do sistema de cotas em alguns países levou a um aumento dessa representação feminina. Mesmo no Parlamento, no Parlamento Europeu, tem havido alguns avanços, ou seja, de ano para ano, de eleição para eleição, há um aumento da participação das mulheres. Neste momento nós temos 35%, mesmo assim está longe do desejável, que seria os 50%, a paridade perfeita. No que diz respeito ao poder económico, como sabe, começou na Noruega em 2003 com a aprovação de uma lei que instituía uma cota de 40%. Da representação feminina, ou melhor, de cada um dos géneros, nas empresas públicas e nas empresas cotadas na Bolsa. Neste momento, já decorridos estes anos, já se verifica que há uma representação de mulheres de 45%, portanto já deu os seus frutos, e sublinho que esta opção foi, portanto, esta iniciativa pertenceu a um governo conservador. Portanto, não foi por razões progressistas de incrementar a igualdade de género, de promover a igualdade de género, mas sim por razões económicas. E porquê? Porque há estudos que revelam que as mulheres, as empresas em cujos conselhos de administração há pelo menos um terço de mulheres que têm um retorno económico muito positivo. Por exemplo, a agência Catalyst fez um estudo e concluiu que as empresas com um terço de mulheres nos seus conselhos de administração tinham um aumento da cotação na Bolsa na ordem dos 70% e que tinham um retorno de vendas na ordem dos 80%. O que é que isto significa? Significa que as mulheres representam uma mais-valia em conjunto com os homens. Também estou convencida de que se houvesse conselhos de administração totalmente femininos, que também essas empresas não teriam bons resultados. Ou seja, o contributo que homens e mulheres, que são diferentes, que têm sensibilidades diferentes, maneiras diferentes de encarar os problemas, que representam esse ganho económico. Portanto, eu acho que é bom que outros países já tenham adotado legislação idêntica, designadamente a Espanha, também a França, muito recentemente, e eu espero que Portugal também venha a seguir essa mesma linha, porque será bom para a promoção da igualdade de género, mas também será bom para a economia do país. E sublinho que é porque homens e mulheres são complementares e têm, e em conjunto, decidem melhor, porque precisamente têm, são diferentes e têm sensibilidades diferentes.
Há estudos que mostram que aproveitar melhor os talentos das mulheres não é apenas uma questão de igualdade, é também uma questão de estratégia empresarial. Na União Europeia, só 1 em cada 10 membros dos conselhos de administração das empresas são mulheres e só 3% dos diretores executivos são do sexo feminino. Durante os últimos 7 anos, a proporção de mulheres membros de conselhos de administração das empresas da União Europeia aumentou apenas 0,5 ponto percentual por ano. A este ritmo, serão necessários mais de 50 anos para se atingir um equilíbrio entre mulheres e homens nos conselhos de administração das empresas. Estas são as bases do artigo sobre a participação das mulheres na vida empresarial, coassinado por Viviane Reding, a vice-presidente da Comissão Europeia, e Regina Bastos, eurodeputada portuguesa do PSD, que faz aqui um pequeno resumo do que foi escrito.
Esse artigo prevê uma coisa muito simples, que é intuitiva. As mulheres são mais de 50% da população. Estão mais habilitadas em talentos do que os homens, porque são maioritárias nas licenciaturas, têm formação e competências em diversíssimas áreas e depois, na progressão da carreira, esbarram porque querem constituir família e ficam na retaguarda, enquanto que os homens vão progredindo nas carreiras. E as mulheres, por este efeito, acabam por não estar na vida empresarial e não apostarem em cargos nas suas carreiras que as levem a cargos de topo nos conselhos de administração. E este artigo diz que a Europa precisa de mais mulheres na gestão das empresas e aposta em targets para já 2015, no mínimo 30% dos membros dos conselhos de administração devem ser do sexo feminino e devem aumentar para 40% em 2020. Isto é uma proclamação para já de princípio, está-se a apelar aos empresários, às pessoas que têm realmente poder para mudarem as coisas.
Regina Bastos admite que a negociação não vai ser fácil, não só pela resistência que as empresas possam criar, mas também a nível do próprio Parlamento Europeu, uma vez que o grupo a que pertence, por exemplo, o Partido Popular Europeu, não é favorável à criação de cotas.
Acho que a nível nacional a questão é mais fácil do que a nível europeu. A nível europeu já tive a primeira aposta numa breve discussão sobre esta matéria em que algumas colegas caricaturaram a questão das saias de ouro, assim chamadas, às mulheres que foram pioneiras na Noruega com a aplicação da lei das cotas para a representatividade das mulheres. Não é que eu seja defensora das cotas para a representatividade feminina nos conselhos de administração das empresas cotadas em bolsa. Eu acho que isto deve ser uma mudança de mentalidades gradual e que deve haver um código de boas práticas que deve funcionar a nível das empresas e que as empresas comecem a dar exemplos umas às outras, integrando mulheres e recrutando mulheres para os seus conselhos de administração. E é isto que é defendido neste artigo.
O artigo refere diversos estudos. O da Goldman Sachs concluiu que colmatar as disparidades salariais entre homens e mulheres pode dar um impulso até 9% do produto interno bruto na área do euro. Um outro estudo, realizado pela McKinsey, é também citado neste documento, escrito por Viviane Reding e Regina Bastos, e refere que as empresas com mais mulheres nos conselhos de administração obtiveram lucros operacionais 56% mais elevados do que os das empresas só com homens nos lugares de topo. O artigo termina com um prazo definido. Até 2015, pelo menos 30% dos membros dos conselhos de administração devem ser do sexo feminino. Até 2020, o número deve aumentar para 40%. Se não forem registados progressos voluntários, a Comissão Europeia diz-se pronta a intervir a nível de regulamentação a partir já do próximo ano, como explicou à Europa Lisboa a eurodeputada búlgara Maria Nedelcheva, do grupo do Partido Popular Europeu.
O que propomos neste momento são duas etapas de procedimento. As empresas têm até ao fim de 2011 para que as medidas sejam tomadas através do diálogo e na base do voluntariado. Ou seja, aguardamos que proponham soluções. No caso daquelas que já têm as medidas implementadas, utilizamos o seu exemplo para difundir as boas práticas. Mas a comissária Reding foi clara. A partir de dia 1 de janeiro de 2012, se as empresas não tiverem apresentado propostas, passaremos à parte das medidas jurídicas e obrigatórias. Como referi na minha intervenção, é sempre melhor a via dos incentivos. Mas, quando ela não resulta, há que implementar regras.
Maria Nedelcheva apresentou ao Parlamento Europeu um relatório sobre a igualdade entre homens e mulheres na União Europeia em 2010. No Dia Internacional da Mulher, o Parlamento aprovou o documento. A eurodeputada búlgara refere às conclusões que dele retirou.
Em 2010, nós avons eu tous la crise économique et financière.
Em 2010 tivemos a crise económica e financeira. O ponto de partida do meu relatório é que a crise teve consequências muito mais duras e mais duradouras sobre as mulheres. Os setores que estão em risco de ser mais atingidos por um período longo são setores onde estão as mulheres, serviços sociais, educação e tudo o que tem a ver com a saúde. Eu gostaria que não nos bloqueássemos, que não nos centrássemos apenas na crise. A crise é também uma hipótese de repensar as nossas políticas, repensar os nossos métodos de trabalho. Devemos aproveitar esta ocasião e propor novas soluções para finalmente encontrar soluções para as mulheres. No meu relatório existem muitos pontos centrais. Gostaria que todos nos lembrássemos do papel da escola para combater os estereótipos. Assegurar desde a escola uma escolha mais alargada para as raparigas, para que possam escolher outro tipo de formação, outro tipo de carreira. Sabemos que frequentemente, mesmo na escola, é ensinado o papel tradicional homem-mulher e a seguir reproduzimos-lo no nosso trajeto pessoal e profissional. Gostaria muito que esse papel fundador da escola fosse revisto. Depois há outros pontos que são urgentes, como a questão da diferença salarial. Não é normal que exista, depois de 1957, o Tratado de Roma ter escrito salário igual para um trabalho igual. Mais de 50 anos depois, a diferença é de 17% e não há razões para que isso continue a acontecer. Como tal, é urgente neste momento que essa igualdade salarial seja posta em prática e seja uma realidade em todos os Estados-membros da União. É também importante refletir sobre uma melhor gestão entre a vida profissional, a vida familiar e a vida privada das mulheres. Uma mulher não deve ter de escolher entre ser mãe ou ter uma carreira. Ela deve poder fazer as duas coisas. Portanto, devem ser encontradas soluções para que lhe permitam ser mãe, mas também ascender na carreira. E falando em subir na carreira, há um problema enorme hoje em dia. Apenas 3% das mulheres são membros dos conselhos de administração das grandes empresas cotadas na Bolsa. Assinei com a comissária Viviane Reding uma carta aberta em que apelamos a todas as empresas na Europa para que se apercebam que não é normal não terem mais de 3% de mulheres nas chefias, para que percebam que as mulheres são uma mais-valia para a economia. Há estudos que mostram que as empresas em que as mulheres existem em maior número têm melhores resultados. Portanto, neste momento, em tempo de balanço após a crise económica, é tempo de incluir isso para aproveitar estes 50% de talento da população na Europa. Ao olharmos para os dados demográficos, as mulheres estão em ligeira maioria. Não há justificação ou razões para que o talento, a competência profissional e as qualificações destas mulheres não sejam utilizadas. Eu insisti em todas estas políticas para que existam medidas concretas.
Questão se sensível.
Neste mesmo dia foi também aprovado um outro relatório sobre a situação das mulheres na União Europeia. Da autoria da eurodeputada romena Rovana Plum, o documento refere que quase 17% das mulheres europeias vivem em situação de pobreza. A eurodeputada portuguesa Hilda Figueiredo faz parte da Comissão dos Direitos da Mulher e Igualdade dos Géneros e falou à Europa Lisboa sobre este relatório.
Fala sobre o rosto da pobreza feminina na União Europeia, que naturalmente é a consequência destas políticas de falta de atenção, de desigualdades, de prioridades apenas ao setor financeiro, de insistência nas liberalizações, privatizações e também de insistência no aumento da idade para obter a reforma, etc. Todas estas políticas têm uma vertente antissocial muito forte e as consequências são o aumento da pobreza nos diferentes Estados-membros da União Europeia. Os últimos dados, que não são os que este relatório refere, demonstram que há mais de 80 milhões de pessoas a viverem em situação de pobreza e, dentre eles, as crianças e as mulheres estão em pior situação. Calcula-se que mais de 17% de todas as mulheres da União Europeia estejam hoje ameaçadas de pobreza, mas em alguns países isto atinge valores superiores a 30%. E nas crianças a situação é idêntica. Portanto, é um contexto muito preocupante. Aqui, o ano passado, aprovámos um relatório que eu própria fiz sobre o rendimento mínimo a nível europeu, portanto, para que todos os Estados-membros ponham em prática um rendimento mínimo na base dos 60% do rendimento mediano de cada país, como uma questão básica, central, para evitar a pobreza. Para Portugal isto daria cerca de 420 euros por mês. Ora, como bem sabe, uma grande parte das reformas das nossas mulheres idosas são inferiores a este valor. Para já não falar, enfim, do rendimento social de inserção e do próprio subsídio de desemprego, que levou cortes e aliados também a outros cortes sociais em nome das políticas ditas da austeridade, que estão a ter consequências seríssimas também no agravamento da pobreza em Portugal. E por isso, assinalar aqui as comemorações dos 100 anos das primeiras manifestações do Dia Internacional da Mulher é algo de importante, mas é sobretudo importante se não esquecermos estes problemas depois do 8 de março. E que, portanto, aqui no Parlamento Europeu haja também uma maior atenção ao longo de todo o ano a estas questões, com uma ruptura clara nas políticas neoliberais que a União Europeia está a praticar e que o Parlamento Europeu vai aprovando também. E essas são igualmente as contradições de todo este dia e de todo este processo.
Novas políticas de emprego e formação, iniciativas para conciliar a vida profissional com a familiar ou programas de inclusão ativa e reintegração das mulheres no mercado de trabalho são algumas das propostas apresentadas no relatório sobre o rosto da pobreza feminina na União Europeia. No entanto, a eurodeputada do PCP recorda que não bastam documentos, é necessária mais ação.
Estes documentos, que têm propostas, em alguns casos, interessantes, não passam de palavras de boas intenções, como, aliás, eu própria tive aqui a ocasião ontem de denunciar em diferentes momentos, seja neste debate sobre as comemorações dos 100 anos, seja no debate sobre o relatório relativamente à situação das mulheres na União Europeia, seja depois, mais tarde, à tarde, num debate com o Presidente da Comissão sobre a perspectiva da Cimeira da Zona Euro. Porque se não alterarmos políticas de fundo que resolvam as situações de crise e que impeçam que a discriminação e a exploração se mantenham e até se agravem, naturalmente que os problemas da igualdade não se resolvem. E, portanto, não basta palavras bonitas, relatórios, declarações, boas intenções. É necessário ir ao fundo dos problemas. E, por isso, uma questão essencial neste momento é impedir que, com pretexto da crise, se tomem medidas que põem em causa o direito das mulheres à igualdade e também à necessária coesão económica e social. Por isso, nós dizemos que é necessária uma ruptura com as políticas neoliberais do Pacto de Estabilidade, com as liberalizações e privatizações, com a livre concorrência, que existem sempre ao serviço dos grandes grupos económicos e financeiros. E, portanto, só uma ruptura com estas políticas é que dá fim a esta situação da crise, por um lado, mas também, por outro lado, das consequências que caem sempre sobre as camadas da população mais vulneráveis, entre elas estão as mulheres. E, por isso, para dar prioridade às mulheres, aos seus direitos, à igualdade, à coesão económica e social, para termos uma sociedade melhor, para respeitar efetivamente os direitos humanos e consolidar os ganhos civilizacionais que as mulheres ajudaram a construir, é fundamental uma outra política no plano europeu, uma outra Europa e também uma outra política no plano nacional.
E continua a fazer sentido assinalar-se um Dia da Mulher?
Claro, se as discriminações existem, se são tão fortes, até se estão a agravar, se há sinais de retrocesso social muito sérios, continua a fazer todo sentido haver um Dia Internacional da Mulher. Mas não devemos ficar por esse dia. É necessário que as questões da igualdade, as palavras bonitas que os senhores governantes dizem no Dia Internacional da Mulher, que lhe sejam recordadas todos os dias. E, por isso, cabe às mulheres também um esforço importante. É que os direitos que existem devem ser exercidos. Todas nós temos obrigação de exigir os nossos direitos, de lutar pelo seu cumprimento, porque senão, quando dermos por ela, eles já não existem. Portanto, direitos conquistados são direitos se têm que defender diariamente. E as lutas pelo cumprimento desses direitos, pela exigência do respeito pela dignidade de quem trabalha e pela dignidade das mulheres, é uma luta que está longe de terminar, porque as metas estão muito longe de serem atingidas. E por isso, olha, como sempre dizemos, a luta continua. Aqui, lá e para o caminho.
A História de faz agora uma pequena pausa. Voltamos já a seguir para continuar a falar sobre o Dia Internacional da Mulher.